Legislativos de todo o país querem reaver o direito de legislar, um papel realizado cada vez mais pelo Poder Executivo. Governo vai ser autorizado a criar programa de terapias naturais. Assembleia Legislativa de Santa Catarina inicia o programa SantaTech, o top da tecnologia catarinense. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral, a sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.
A conscientização de produtores e técnicos e os investimentos do poder público são fatores que levaram Santa Catarina a ocupar posição de destaque em sanidade animal, permanecendo livre da febre aftosa, uma das mais graves doenças que afeta os rebanhos. O exemplo catarinense precisa ser adotado pelo Paraná e Rio Grande do Sul para que a doença seja erradicada também nesses dois estados, afirmou o deputado Moacir Sopelsa em seu pronunciamento na sessão plenária desta terça-feira pela manhã. Sopelsa, que no último final de semana participou da Expo Inter 2008 no Rio Grande do Sul, disse que a posição privilegiada conquistada por Santa Catarina foi enaltecida na exposição, que é considerada um dos mais importantes eventos agropecuários e de maquinário da América Latina. Segundo Moacir Sopelsa, mesmo que o estado catarinense não possa obrigar os estados vizinhos a adotarem o sistema de erradicação da febre aftosa fora do seu território, é tranquilizador para o governo saber que a sanidade animal em Santa Catarina é exemplo para o sul do Brasil. Nessa mesma linha, o deputado José Natal Pereira comentou que outra conquista para Santa Catarina é a reinspeção de carnes procedentes de outros estados, como Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo Natal, essa era uma antiga reivindicação da Associação dos Pequenos e Médios Frigoríficos Catarinenses e que foi atendida recentemente pelo governo. Para o parlamentar, a falta da reinspeção colocava em risco a saúde da população. Os catarinenses têm um novo espaço para mostrar as iniciativas tecnológicas inovadoras e de sucesso desenvolvidas no estado. Nesta terça-feira, 2 de setembro, a Assembleia Legislativa inicia o programa SantaTech, o top da tecnologia catarinense, que apresenta a cada semestre um exemplo do talento e da criatividade de profissionais e empresas de Santa Catarina, sobre qual a pretensão do Legislativo catarinense, o presidente Júlio Garcia explica.
Reconhecer e homenagear as iniciativas na área de tecnologia, de avanço, na automação industrial, enfim, prestigiar a criatividade catarinense, que é muito grande e que precisa ser ressaltada. Essa é a primeira edição, nós teremos um case a cada semestre e a forma que a Assembleia encontra de interagir com a sociedade, reconhecendo os talentos catarinenses que são responsáveis pela criatividade e pelo reconhecimento internacional da nossa indústria, que é cada dia mais importante no cenário nacional e internacional.
Nesta primeira edição, está sendo apresentado o processo de criação e produção do Jeep Stark, o 4x4 catarinense, por Adolfo César dos Santos, que é presidente da empresa TAC, Tecnologia Automotiva Catarinense, de Joinville. A pedido do deputado Sargento Amaury Soares, uma audiência pública vai discutir a demissão em massa de professores e funcionários da Univale, Universidade do Vale do Itajaí. O evento está marcado para quinta-feira, dia 4 de setembro, às 7 horas da noite, no auditório do Tribunal de Contas. O objetivo, conforme justificativa do deputado, é apurar o motivo das demissões dos professores e funcionários, estimada em 600 trabalhadores até o fim do ano, pela diretoria da Associação dos Docentes do Ensino Superior de Santa Catarina. Além dos parlamentares estaduais, devem participar do encontro o Tribunal de Justiça do Estado, Reitoria da Univale e Diretório Central dos Estudantes. Música. Já está na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Terapias Naturais. De autoria do deputado Jailson Lima da Silva, a proposta tem por objetivo conseguir que o Executivo implante, junto às unidades de saúde e hospitais públicos do Estado, tratamentos alternativos, reconhecidos e autorizados pelo Ministério da Saúde, como, por exemplo, a massoterapia, fitoterapia, acupuntura e terapias de respiração. De acordo com Jailson, o uso de terapias alternativas, além de ser comprovadamente eficaz em diversos casos, também respeita o direito de milhares de pessoas em optar por tratamentos não tradicionais. Por isso, o projeto prevê que o Estado disponibilize medicamentos naturais e fitoterápicos nos postos de saúde. Estabelece ainda que o programa deverá divulgar os benefícios decorrentes das terapias naturais e que as modalidades adotadas deverão ser desenvolvidas por profissionais devidamente habilitados e inscritos nos conselhos brasileiros. Essa política, afirma o parlamentar, responde ao desejo da população, manifesto nas recomendações de conferências nacionais de saúde desde 1900. Projeto de resolução relatado na manhã desta terça-feira pelo deputado Juarez Ponticelli, que trata da apresentação de propostas de emendas à Constituição Federal, tem aceitação dos deputados, que veem a cada vez mais seu direito de tratar questões relativas à vida dos cidadãos serem reduzidos ou transferidos a outros poderes. O assunto é em debate e deve receber algumas emendas, que serão apresentadas na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Ponticelli esclarece a proposta.
Olha, são vários itens que nós pretendemos, numa iniciativa do colegiado de presidentes de assembleias, e o nosso presidente Júlio Garcia tem participado ou se feito representar sempre em todos esses eventos, onde pretendem as assembleias do país inteiro reconquistar parte do espaço perdido ano a ano, de 88 para cá, do poder de legislar das assembleias. Cada vez mais o Congresso Nacional puxa para si as iniciativas, cada vez mais se reduz o poder do Parlamento Estadual. A pouca capacidade legislativa que o Estado tem é de iniciativa praticamente do Poder Executivo. Nós mal podemos iniciar projetos que denominam estradas, aeroportos e declarar entidades de utilidade pública. No mais, é tudo inconstitucional, por vício de origem. Então, aquelas matérias, aquelas proposições que efetivamente podem melhorar e mudar para melhor a vida das pessoas, a gente não tem poder de iniciar. E quando a gente apresenta uma proposta boa, aí tem que servir a indicação para o executivo plagiar e apresentar a proposta, porque o parlamentar não tem esse poder. Então, o que nós queremos, e essa iniciativa está sendo feita em cada assembleia, nós estamos encaminhando então essa proposta, essas várias propostas de alteração da Constituição Federal, para que nós possamos resgatar o poder e a importância dos parlamentos estaduais.
Para alguns deputados, a proposta coloca nas mãos do Legislativo o direito de elaborar e decidir sobre as leis, que hoje, em grande parte, são apresentadas pelo Executivo e até decididas pelo Judiciário. A maioria das assembleias legislativas do país vão apresentar a mesma proposta, pois, explica também o relator, é preciso que as leis passem a ser definidas no Poder Legislativo, que o Executivo aplique as leis e o Judiciário cobre o cumprimento delas. Os 9 deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça discutiram os pareceres apresentados na manhã desta terça-feira, primeira reunião do mês de setembro, sobre a autorização para o Poder Executivo contratar empréstimo junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID-5. Com prazos esgotados, alguns parlamentares reivindicaram mais tempo para análise. O presidente da comissão, Romildo Titon, concordou em suspender a reunião, que pode ter o debate reiniciado a qualquer momento. Titon explica onde serão investidos os US$ 300 milhões que o governo está tomando emprestado do banco.
Esse recurso será investido em rodovias novas e em revitalização de rodovias já existentes. Ele é uma contrapartida do Estado de 30% e 70% são financiamento do Banco Mundial. E o projeto está dentro das normas que é estabelecido, porque tudo tem um regramento a ser seguido, desde o projeto de lei, desde todas as matérias que vão fazer parte desse processo, que é de um debate muito grande. O Banco Mundial faz exigências para todos os estados, são iguais, não há diferenciação de um estado para outro. Portanto, o projeto está dentro da sua legalidade, conforme determina o Banco Mundial, para que possa haver este financiamento.
Já o deputado Pedro Kizai ficou satisfeito com a sugestão, pois o Partido dos Trabalhadores apresentou emendas ao projeto do Executivo.
Nós, junto com o deputado Padre Pedro, a bancada do Partido dos Trabalhadores, apresentamos 3 emendas. Particularmente, o que é mais significativo é associar os US$ 300 milhões com uma planilha em real para prever no orçamento de cada ano para amortizar esta dívida. Ou seja, proposição para aperfeiçoar o projeto de lei. Porque nós, no mérito, somos favoráveis que a infraestrutura do Estado se desenvolva, que busque esses recursos externos, inclusive que a taxa de juros é menor do que o aplicado aqui e praticado aqui no Brasil. Por isso, no mérito, nós temos voto favorável. Porém, não é possível votar um projeto que não tenha contemplação de recursos previstos no próprio orçamento em reais, porque o nosso orçamento é em real. E o governo do Estado, quando não acolhe esse tipo de emenda, dificulta, inclusive, a nossa posição de que seja tramitado, que tramite essa matéria aqui na Assembleia Legislativa. Por isso, não votar hoje foi a decisão mais acertada, porque queremos que ainda o governo tenha sensibilidade para acolher as nossas emendas, porque é para aperfeiçoar e melhorar o desenvolvimento da infraestrutura do Estado de Santa Catarina.
A proposta, que terá ainda que passar pela Comissão de Finanças e tramita em regime de urgência, será pago em 20 anos. Confira a agenda da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para quarta-feira, 3 de setembro. A partir das 8 horas, exposição Projeto Consciência Limpa. 8h30, reunião da Comissão de Finanças e Tributação. No plenário, deputado Osni Regis, sessão ordinária às 10. 11 horas, reunião da Comissão de Segurança Pública. A partir de 1 hora da tarde, reunião das comissões de Turismo e Meio Ambiente e de Educação, Cultura e Desporto. 2 horas no plenário, a segunda sessão ordinária do dia. No plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, também a partir das 2, palestra do subprograma Educação para a Cidadania, construindo um novo olhar com o tema Democracia, Participação e Políticas Públicas. 6 horas da tarde, reunião das comissões de Agricultura e Política Rural e de Economia. Às 6h30, no plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, palestra Competências Constitucionais e a Função Social dos Três Poderes, com Juliana Carla de Freitas do Vale, promovida pela Escola do Legislativo. Comemora-se em 3 de setembro, Dia do Guarda Civil, do Biólogo, das Organizações Populares e Dia da Polícia Militar. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral, a sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.